Emerson, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação acadêmica e como se deu a sua trajetória no futebol profissional.
Bom, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 92 e fiz pós-graduação em treinamento esportivo. Comecei a trabalhar com futebol no mesmo ano, em 92, num clube pequeno de Belo Horizonte que se chama Santa Teresa, onde eu também fui atleta nas categorias de base. E ali eu fiquei 2 anos como preparador físico. Em 96, recebi um convite para dirigir a equipe infantil do Cruzeiro, Sub-15. E fiquei no Cruzeiro de 96 até 2004, trabalhando nas categorias de base, passando por todas elas. E em 2005, recebi um convite para ser o assistente técnico da equipe profissional, assistente técnico do clube, né, do Cruzeiro. E aí eu fiquei nessa função com vários treinadores que passavam, né, iam trocando, até 2007, quando eu recebi um convite para ir para Ipatinga, para dirigir a equipe profissional do Ipatinga. E eu fui, entramos na Série B de 2007 e conseguimos um resultado muito bom, fomos vice-campeões brasileiros da Série B, subimos o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte eu fui para o Grêmio Barueri, também para a equipe profissional, conseguimos um título de campeão paulista do interior. E quando eu saí do Barueri, eu recebi um convite para retornar ao Cruzeiro como coordenador técnico da equipe profissional. Eu sabia que era um passozinho atrás em relação àquilo que eu buscava, mas eu estava num momento familiar bastante delicado e retornar a Belo Horizonte para mim seria importante. Então eu voltei a Belo Horizonte, fiquei no cargo um bom tempo, trabalhando ali mais próximo da direção do clube, mas também sendo um elo com a comissão técnica, com as categorias de base do clube. Foi bem bastante interessante. E nesse tempo todo, por algumas vezes eu dirigi a equipe profissional de forma interina. E aí, vamos ver, final de 2010, eu recebi um convite do Nelly Franco para ser o treinador da Seleção Brasileira Sub-17. E aí eu aceitei, eu não precisaria largar o cargo no Cruzeiro. Aceitei o cargo e fui fazendo as duas coisas de maneira paralela. Conseguimos um título bastante importante, foi o Sul-Americano Sub-17. Entramos já no ano seguinte, com perspectiva de fazer um bom Mundial também, mas ficamos em quarto lugar. E logo depois disso, surgiu uma oportunidade para ser efetivado como treinador principal do Cruzeiro. Na saída do Joel Santana, o diretor de futebol me fez o convite. E mesmo se tratando de uma situação muito difícil que o clube passava naquele momento, eu sabia que era uma oportunidade ímpar para mim. E eu aceitei, fiquei algumas rodadas, as coisas não caminharam bem, saí do cargo e já estava bem perto do final do ano. E tive o bem também acabar me desligando do clube por uma série de outras razões que no momento para mim era importante dar uma desligada do Cruzeiro e tentar uma outra coisa. Quando também foi colocado para mim a possibilidade de ser o treinador em tempo integral, né, fixo da CBF. Então, acabou que eu fiquei por conta somente da CBF. E logo depois disso, veio um momento um pouco conturbado nas seleções, porque o Ney Franco deixou o cargo, o Marquinhos Santos também deixou o cargo, e eu fiquei apenas eu como treinador olhando, né, na verdade, as três categorias. Convoquei as três categorias, né, no ano passado, a 15, a 17, a 20, para competições, para amistosos, para fases de preparação. E aí veio logo depois o Sul-Americano Sub-20, e tivemos um resultado muito ruim, e acharam por bem me tirar do cargo. Eu saí e pouco tempo depois, recebi o convite do Corinthians. E apesar de ter feito essa trajetória aí meio de altos e baixos, ter passado uma boa parte dela no profissional, eu resolvi aceitar o convite por se tratar de um clube muito grande, um clube que tem uma, história fantástica no futebol, um clube de um apelo popular imenso. Então, para mim, mesmo retornando à base, estar no Corinthians, estar em São Paulo, acho que poderia ser um caminho muito bom para dar sequência na minha carreira.
Além dessa representatividade toda que tem para você estar integrado a um clube do porte do Corinthians, em um centro como o de São Paulo, o que o Corinthians mais promoveu a você, já vem promovendo, que você já vem sentindo? O Corinthians vem investindo no departamento de base, além da contratação de profissionais qualificados para a gestão técnica de campo. O Corinthians também está reestruturando toda a parte do centro de treinamento das categorias de base, numa tentativa de integração com o próprio centro de treinamento do profissional, lá no espaço do Dr. Joaquim Grava. Isso também pesou para você? Você vislumbra um futuro a curto, médio e também, claro, longo prazos de sucesso do Corinthians?
Olha, na verdade, essa questão toda, que essa reestruturação que o Corinthians vem passando, né, com a início de uma construção de um novo CT para as divisões de base, vai ser um salto muito grande que o Corinthians vai dar nesse setor, que é uma base muito importante para se ter boas equipes, para se ter sempre peças que possam compor o elenco, e algumas delas, é claro, para serem futuros ídolos do Corinthians, jogadores para serem negociados para o exterior. Corinthians hoje é um clube que conta com alguns jogadores na categoria profissional que vieram da base, mas a gente sabe que sempre podemos ter uma melhora, não só na quantidade, no volume desses jogadores para chegar ao profissional, mas também principalmente na representatividade desses jogadores na equipe de cima, né? Eu acho que talvez aí um último ídolo que o Corinthians formou na base, que teve no profissional, talvez tenha sido o Dentinho, né?
Sim.
Isso já faz bastante tempo. Então eu sei que a preocupação do Corinthians, uma delas, né, é essa de ter atletas formados em casa. Então esse novo CT, sem dúvida nenhuma, vai aproximar mais a base do profissional, vai dar condições profissionais que aqui trabalham ter uma estrutura muito boa para executar seu trabalho e, evidentemente, para captar atletas do Brasil todo aí, para que essa excelência de trabalho que o Corinthians hoje oferece seja cada vez, tenha cada vez um resultado melhor, né? Mas a minha decisão não partiu nem tanto pensando nesse futuro aí, vislumbrando esse futuro, que pode ser a médio e longo prazo, né? Mas foi o fato de sair de Belo Horizonte e vir para o principal centro do futebol, né? Que é São Paulo, e evidentemente para o Corinthians, que hoje é um dos principais clubes do futebol brasileiro, e eu acho que estar aqui para mim é muito importante nesse sentido. Tenho certeza que tudo que acontece aqui tem uma repercussão muito grande, tem uma projeção muito grande da mídia. Então eu acho que tudo isso pode ser interessante para mim aí para frente.
Emerson, apesar de estar pouco tempo à frente da equipe sub-20, já é possível dizer que você conseguiu implementar uma sistematização na forma de jogar dessa equipe, e também falando sobre a integração com as outras equipes, sub-17, sub-15, sub-13, existe uma linha metodológica semelhante à realizada pelos outros treinadores dessas equipes de formação, ou ainda tudo é muito recente e ainda não houve tempo hábil para você participar efetivamente desse projeto todo integrado?
Na verdade, a integração do departamento ela existe entre as categorias, mas de forma ainda bem informal, vamos dizer assim. Troco bastante ideia, principalmente com o Rodrigo Leitão, que é o treinador da categoria abaixo da minha, né, sub-17. Então, são os jogadores que estão mais próximos de estar junto com a gente. Então, eu troco bastante ideias com ele, busco informações sobre os atletas, procuro assistir alguns jogos, alguns treinamentos, mas por enquanto tem sido mais na minha observação, assim, com a minha própria categoria. fizemos a nossa estrutura de jogo em função não exatamente daquilo que queríamos, mas mais em função do elenco que temos nas mãos hoje. Né? Temos um elenco bem enxuto e descobrimos, né, que a melhor, escolhemos, né, a melhor forma de jogar dentro da nossa realidade com as peças que nós temos. Nós tivemos agora o time do Flamengo, né, que é uma parceria com o Corinthians, e acabou encerrando a competição que eles estavam participando, a Série A3. Então tive alguns jogadores como reforço agora, jogadores que chegaram essa semana para se integrar ao nosso grupo. Eu acho que durante a competição, que começa sábado agora, que a gente realmente vai poder... Eu acho que o primeiro jogo ainda vai ser a cara do que foi desde quando eu cheguei. E daí para frente, com a chegada desses jogadores, de repente, alguns do profissional que já estão no elenco profissional, que a comissão técnica profissional julgue ser importante eles estarem jogando aqui na base, pode também estar com a gente, aí nós vamos dar realmente um corpo melhor para a equipe e definir aí as melhores situações aí para essa categoria.
De maneira geral, também pegando como referencial os outros clubes pelos quais você passou, no cotidiano de trabalho da comissão técnica que é capitaneada por você, como você faz para avaliar a evolução da sua equipe, tanto em relação aos treinamentos quanto em relação aos jogos? Se você puder elucidar aqui para o ouvinte da Universidade do Futebol, eu ficaria muito agradecido.
Olha, é tudo muito, vou sendo bem honesto com você, em cima de alguns, o que a gente pode ter de o que a gente pode quantificar, a gente acaba quantificando, mas muitas variáveis, né, que interferem no desempenho dos atletas, elas não são quantificáveis, né? Então a gente acaba sendo mais um observador e um avaliador daquilo que a gente faz, daquilo que a gente executa e da resposta dos atletas, né? Então é um processo de troca, de passagem, né, de informação, e colocamos aí depois a nossa observação toda, junto com toda a comissão técnica, para estar avaliando os desempenhos individuais, desempenhos coletivos, para fazer as nossas mudanças no nosso planejamento e buscarmos sempre um melhor desempenho, melhor performance individual e de todo o grupo.
Os jogos reduzidos, Emerson, eles estão integrados no desenvolvimento do jogar da sua equipe? Queria saber se você se utiliza desse tipo de atividade, se tem algumas funções e alguns objetivos pré-delineados, ou é uma prática que acaba não integrando a sua metodologia de treinamento?
Eu uso, sim, uso bastante. Não é o corpo... A maior parte do corpo do meu treinamento não se baseia nos jogos desportivos, não, mas eu uso bastante sempre que possível e com objetivo, né? Porque muito se vê aí, muitas equipes treinando, qual o treinamento é um jogo, mas às vezes os treinadores, né, às vezes a gente percebe que se preocupam muito com as regras do jogo e não com os objetivos, né? A principal questão, né, que eu vejo dos jogos, dos pequenos jogos, né, que são bastante em moda hoje, vamos dizer assim, né, é a questão de você trazer isso para a realidade do jogo formal, do 11 contra 11. Porque às vezes as pessoas fazem uma semana cheia de jogos, diversos jogos diferentes, trabalhando, abordando várias situações do jogo, mas não consegue fazer um paralelo para trazer aquilo para a realidade, né, para utilizar no jogo formal. Então uma coisa simplesmente o fazer porque fica bonito o jogo, ou porque tem regras interessantes, que os jogadores gostam, eu não faço, não. Faço muitos trabalhos táticos que eu mesmo monto, eu mesmo crio em determinadas situações para atingir objetivos que eu quero no treinamento. E basicamente isso, a minha semana de trabalho ela está muito diretamente ligada com o preparador físico. A maior parte das atividades que ele faz, com exceção da parte de academia, do treino de força, está voltado o trabalho com bola, basicamente é isso.
Para você, o que é um jogador de futebol inteligente? E eu também queria saber de que maneira os jovens com os quais você convive há muitos anos, eles podem ser estimulados a exercer esse processo de autonomia e mesmo de tomada de decisão nas atividades de treino e também nos jogos oficiais.
Bom, então vamos por parte. Para mim, um atleta inteligente é que ele consegue fazer as melhores escolhas dentro do jogo, utilizando, é claro, o seu repertório técnico desenvolvido. Né? Esse para mim é o resumo do que eu posso falar aqui com um atleta inteligente. É aquele que toma as decisões melhores, faz as melhores escolhas no espaço curto, de tempo e, às vezes, territorial também. Sempre utilizando aquilo de bagagem técnica, bagagem motora que ele tem. Eu acho que todo atleta tem que iniciar sua preparação como futebolista com atividades que desenvolvam isso, com atividades que façam um atleta pensar e não simplesmente só executar. E às vezes isso é esquecido, né? O trabalho fica totalmente técnico ou até o contrário também, né? Às vezes vê trabalhos totalmente voltados para as tomadas de decisões, para os jogos, e acaba também que você perde o conteúdo técnico.
Emerson, você tem algum trabalho especial ligado à questão da liderança com os jogadores? Você considera essa qualidade inata mesmo ou é algo que pode ser desenvolvido a partir de um trabalho adequado da comissão técnica?
Eu acredito que grande parte da capacidade de liderança do atleta já vem mais do contexto familiar, tudo que aconteceu antes, né, nas experiências anteriores aí do atleta. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade, com o caráter, né? Então, o que acontece, o que a gente desenvolve muito mais é a comunicação deles, e através da comunicação, principalmente dentro de campo, acaba que você começa a enxergar atletas mais concentrados, mais determinados e com mais capacidade de serem líderes no grupo, né? Mas eu acredito mais que isso é uma condição que já vem um pouco mais de berço, né, entre aspas aí.
Perfeito. Emerson, o tempo que se tem para mostrar resultado no futebol brasileiro, no futebol mundial, é extremamente escasso, mas especialmente no futebol brasileiro. Eu queria saber como é que você vê a sua atuação profissional diante dessa realidade que aparentemente não irá mudar. Você se sente mesmo respaldado pela diretoria atualmente do Corinthians? Se sentia anteriormente pela direção da CBF, do Cruzeiro? Como é que você vê essa realidade do futebol brasileiro?
Olha, eu tenho uma ideia muito, muito clara e rápida sobre esse assunto. Eu acho que futebol, você é útil enquanto você tem bons resultados. Isso aí, para mim, igual você mesmo falou, não, eu acho que não vai mudar. Por mais que a gente veja exemplos aí como do Ferguson, aí são coisas raríssimas no futebol. Inclusive, a própria Europa já começou a entrar um pouco no esquema de Brasil aí, né? O resultado não chegar e trocar treinador com mais frequência. Então, eu acho assim, eu acho que isso é uma coisa que prejudica o profissional, o treinador, prejudica a equipe, os atletas que estão seguindo uma linha de trabalho, de repente tem que fazer uma mudança, na maioria das vezes, radical, e também prejudica o clube, sem dúvida nenhuma. Se o clube escolheu, né? Escolheu, porque muitos clubes também não escolhem, né? Se o clube escolheu uma pessoa para comandar um grupo de jogadores, eles entendem que aquela pessoa tem capacidade, eles buscaram informações. Então, eu acho que um resultado de um jogo, de uma competição, que tem uma infinita, um número muito grande de variáveis aí que interferem no resultado do jogo, não pode ser um fator para acabar, né, com o trabalho de uma pessoa. Mas é uma realidade do futebol, e qualquer um que queira trabalhar com futebol tem que entrar nesse esquema aí, tem que saber que se depende do resultado, independente de tempo, de elenco, de estrutura, de condições, o treinador vive de resultados. Isso aí, para mim, já, apesar de não concordar com essa realidade, eu tenho que aceitá-la e estou dentro dela aí. Já coloquei isso na minha cabeça, já sei que, para mim, projeto, né, quando se fala, nós temos um projeto aí para eles de 2, 3 anos, o projeto, para mim, ele termina com 3, 4 derrotas, e na grande maioria da cabeça dos dirigentes ele termina, infelizmente. Muitas vezes também não é culpa do próprio dirigente, a própria imprensa, a torcida, às vezes o desgaste nas relações que acabam fazendo que essas coisas aconteçam, né?
Sem
Mas eu fico feliz aí de ver treinadores hoje com o tempo maior já de clube. Vamos pegar o exemplo do Tite, do Muricy, do Abel Braga, do Cuca, que vem fazendo um trabalho excelente no Atlético aí. Eu acho que quanto mais você puder estender a vida do treinador dentro do clube, eu não tenho dúvida nenhuma que o clube só tem a ganhar com isso.
Queria saber como é que você avalia o processo de detecção e desenvolvimento de talento do jogador de futebol no Brasil. Os clubes, os grandes clubes formadores, de maneira geral, eles sabem exatamente que jogadores estão procurando para fazer parte desse contexto, ou é algo ainda muito empírico, muito no achismo, e a gente precisa avançar nesse sentido?
Não tenho dúvida nenhuma que é algo muito empírico, algo na base do olhômetro, né? Gostou do atleta, tem qualidade, leva para o clube, ali vai colocar um trabalho em cima dele. Eu acho que é tudo muito abstrato ainda, muito pouco quantificado, né? Como eu falei naquela pergunta anterior que você tinha feito, eu acho que tem poucas informações concretas, né? Sobre o que se quer e o que se vê também, né? Então, eu acho que hoje, quando alguém vai fazer um trabalho de avaliação aí, técnica, para buscar jogadores, vai em busca de um talento, seja ele um jogador rápido, seja ele um jogador mais cadenciado, um jogador de estatura alta, um jogador forte fisicamente. Eles estão em busca de alguma qualidade que juntamente com o trabalho depois, possa fazer com que esse atleta aí seja um futuro jogador do clube, né? Mas aí nesse processo acaba se cometendo muitos erros. Eu acho que talvez isso aí é o que os clubes deveriam mais investir no meu entendimento, é a captação, é buscar atletas, mas com certeza com critérios, né, de avaliação bem definidos, para que isso não se perca tempo nem dinheiro e também não tire o espaço de outros que poderiam estar atuando, né, treinando na vaga de alguns que certamente não vão alcançar os objetivos esperados.
Perfeito, Emerson. Queria te agradecer pela atenção e cordialidade em atender a equipe da Universidade do Futebol. Desejar muito sucesso aí nesta nova empreitada agora à frente do Corinthians aqui em São Paulo. E, claro, deixar sempre aqui as portas da Universidade do Futebol abertas a você. Um grande abraço e voltamos a nos falar em breve, tá bom?
Tá ok, Bruno. Tá bom. Estamos à disposição aqui, viu?